Tinha.
Olá.
Olá a todos! Começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 107. Eu sou a Vlas Júnior e eu estou aqui mais uma vez com o Carlinho Neto.
Mostrando do que é capaz, porque é veloz demais, é Beyblade, sei lá, já tô todo enrolado.
Let it
Saudações. Let it rip! Saudações a todos.
Let
Também tá aqui o Yuri.
Show! Muito bom, cara! Olha aí, Beyblade, maluco. Muito bom, muito bom.
Desculpa, e o, né? E a Jojo.
Oxi, oxi, oxi! Vamos falar. Beyblade forte. Yay!
A Jojo que tá participando pela primeira vez agora como uma membro oficial. Olha aí.
Jojo!
Só para comentário de curiosidade para os nossos espectadores, dois pontos de curiosidade. Primeiro, sinto na minha voz uma mudança, porque eu estou com o meu computador entregue em casa e minha voz voltou ao normal nos podcasts. É isso aí.
Maravilha, olha aí.
E em segundo lugar, eu estou na desvantagem geográfica aqui, porque temos três membros que residem no nordeste do país e eu resido no sul. Perdi feio. É isso aí, voltamos para o podcast. Muito obrigado.
Nordeste vai dominar o Brasil?
Aqui no podcast já está dominando, aqui no Kyodai já dominou, né? Aqui no Kyodai já dominou.
Sim. Nós temos quatro membros do Nordeste,
Um no Sudeste e um no Sul.
um no Centro-Oeste, mas quase nunca participa.
É verdade.
Tem dois no Sudeste, também um tá assumido. É isso. Mas enfim, né? Assim, tecnicamente, se contar com o André, na verdade tem mais um no Nordeste. Enfim.
Olha aí.
De qualquer jeito, hoje a gente vai falar sobre anime de esporte. Então a gente vai falar daqui a pouco, vamos discutir um pouco o que que realmente é um anime de esporte. Foi uma sugestão da Jojo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o tema, mas antes a gente vai ler os comentários da edição passada. Então, quem
É
quiser
assim que o Kyodai
pular.
funciona.
Quem quiser pular e tá ouvindo isso aqui depois da gravação, deve ter. Em algum lugar, ou no, nos blogs, se já saiu nos blogs, com certeza tem, ou no próprio YouTube, lá o tempo. Na última vez, eu acho que. Na penúltima vez, o cara tinha colocado nos comentários, né? Talvez a gente faça isso. É porque saiu muito perto, né, da última vez, então não teve tanto problema. Mas enfim, vamos então comentar da edição passada. Primeiro, eu queria pedir desculpas da edição passada, que o meu áudio estava com um ruído muito estranho, que eu não tinha percebido, porque eu estava sem retorno. Só depois que eu fui escutar, eu percebi que tem vários momentos que o áudio está com ruído. Eu acho que já está resolvido. Então, se tiver ruído, depois o pessoal aqui me fala, por favor.
Ah, não, estou escutando de boa.
Ok. Então vamos lá. Primeiro, o Senafol comentou lá no YouTube.
Na verdade, o primeiro comentário dele foi no Netuim.
Ah, foi?
Eita!
Ah, então começa pelo Netuim.
Vamos lá, então, né? Senafogo comentou com seu pseudônimo. O pseudônimo comentou com o pseudônimo, né? O pseudônimo do Senafogo lá é um Kino, desconhecido. Vamos lá, então. Fala padrinho e pessoal do KP, suave na nave? Mais um bom podcast escutado, desta vez para reforçar a opinião das situações do KP-CT2 ou para adicionar novos animes às sugestões já anotadas anteriormente. Tadinha da Nath, bruxismo? Já tinha ouvido falar nisto, mas não sabia que era um problema tão peculiar e complicado. Kyodai Podcast também é cultura. Eu aconselho o Senafogo a voltar para os primórdios do Kyodai, que a gente chegou a falar de botânica, chegamos a falar de zoologia, de
Não,
geografia,
não,
de
não,
história.
não, não. Geografia foi no SMA.
Foi nesse mear, tá? Tudo bem, mas que seja. O Kyodai Podcast é cultura, tem história, já veio de tempos.
E é um problema grave mesmo, porque antes as mulheres eram tacadas fogo só por terem bruxismo, rapaz.
De fato. Bem, não há o que fazer senão desejar boa sorte a ela com o tratamento. É isso aí. Nesse momento a nossa amiga Rafaela está viajando a passeio, né? Pago pela mãe dela para Portugal, então ela vai receber com alegria os seus comentários de boa sorte com o tratamento. Eu espero que sim, né? Vamos lá. Padrinho e nobres colegas, já que ninguém teve tempo para ou esquecer o de ir lá no meu post sobre KyoAni no X o Fansub, para também me ajudar com uma coisa sobre números, vim aqui trazer a questão até aqui e gostaria que cada um de vocês escolhesse um número entre os seguintes. Evilásio, eu vou citar os números, você escolhe, tá?
Certo.
São 5 sequências numéricas, você escolhe uma. É 2288, 2300, 2301, 2356 ou 2429?
2429.
Ok, então Senafogo, Evilásio escolheu a 2429. Só fale aí que eu escutarei o cast e anotarei aqui depois, beleza? Beleza. Qualquer coisa, se ainda quiserem e puderem postar algo lá, é será bem...
Sou eu que escolho?
Não, eu pedi para você escolher o nome do podcast inteiro.
Ah, tá.
Olha aí.
É, volta a Chicorita, só lembrando, Senafogo, que a Chicorita vai voltar quando os membros originais gravarem um podcast do que eu der de novo. Ou seja, aqui faltou Luke e Rafa, então não tem Chicorita hoje. Só lamento. Abraço do Senafogo. Eu sei
que você tá falando do Bebop, mas tudo bem.
O Bebop já sumiu há tanto tempo que... Não dá, né? Se eu for ficar esperando Bebop pra fazer volta a Chicorita, aí vai ficar muito complicado.
Infelizmente, né? Mas... Beleza, quando tiver todo mundo, esses quatro que estão aqui, mais o Luke e a Rafa, né? Você volta com a Chicorita, ok.
Digo mais! Chicorita vai falar no meu lugar no podcast, só vai vendo.
Ai, meu Deus! Não, ainda não.
Ah, meu Deus!
De novo não, cara. Tô fazendo uma vozinha pela... A última vez que a gente fez vozinha foi difícil, cara.
Eu aguardo da Rafa e do Luke.
Eu fiz o Dr. Rancho Krutz, não tem nada demais.
Ah, a última vez que você tentou falar como Netotinho.
Você lembra, Yuri, do famoso... Ai, como é que... Esqueci o nome do... Chucrutz?
Lembro.
Chucrutz com morango, Chucrutz com chocolate, Chucrutz com menta, Chucrutz no Chucrutz.
O Dr. Rodin Chucruta. Sim, eu lembro.
Sei.
Joana perdeu uma boa, viu? É, a gente comeu chocolate o podcast inteiro aqui.
Ai, que delícia!
Não é.
O Evilásio estava morrendo enquanto isso. Ele tá tipo, ah, não!
Revivendo, né?
Agora mesmo, eu consigo perceber pela voz do Evilásio que ele tá tendo flashbacks da guerra, maluco.
Então vamos lá. Então, se não for continuando lá no YouTube. KKK, eu ri do Yuri citando o anime da Nath, Lorde El Meladinho.
É o Meladinho,
foi
maravilhoso.
Foi um bom trocadalho, hein, Yuri?
Olha aí.
Foi bom, assim.
O Yuri é o jovem que odeia jovens, mas age igual um jovem. Não dá pra entender.
Que jovem faz trocadilho? Você tá louco?
É o milênio que odeia milênios.
É isso aí. Essa loucura de dizer que não te quero.
A gente sempre aqui pra uma música, né?
Vai, continua, por favor.
Enfim. Sobre Carole Tuesday, sei que poderia ter feito uma certa pergunta antes, mas só agora me atentei de fato para isso. Por que diabos o nome de uma personagem, ainda mais sendo uma das protagonistas, se chama Terça-feira? Vocês chegaram a questionar sobre isso? Ah, eu sei a resposta. Elas meio que falam, na verdade, no primeiro episódio, depois, se você for procurar, é confirmado. A Tuesday nasceu na Terça-feira.
Sim. Isso.
E a Carole nasceu no Natal. É por isso que o nome dela é Carole também. É em referência a um álbum natalino, tá?
Ou seja, Senafogo, se você quiser culpar alguém, matar alguém, mate os pais da Tuesday que deu esse nome pra filha, porque ela nasceu numa terça, é isso aí.
Só a mãe mesmo, porque ela é um saco.
Eu não acabei de ver Carole aparecer o pai dela, de A Tuesday.
Tá pedindo spoiler, maluco?
Tá pedindo spoiler. spoiler.
Alguém aqui
disse
que o podcast não é editado. Alguém aqui esqueceu isso.
Mas esse podcast, a gente tem aquela máxima, né? Pode ou não contar spoiler. Mas eu acho que nesse caso...
Esse foi gratuito. Esse foi muito gratuito.
Eu vou deixar pra quando sair no Netflix.
Por favor. Tô esperando sair no Netflix pra continuar.
Mas eu acho que a primeira parte do Carol Tilton já aparece um dessas respostas aí.
Assim, um dos par... Ah, tá, eu posso falar, porque é spoiler. Vou esperar a Netflix aí. É porque eu assisti, assim, quando eu acabei de ver a Netflix, fiquei tão desesperada pra mais que eu baixei os episódios.
Sim.
Só que eu acho que falta do 20 pra frente. Eu vi até o 19. Então, tipo, de verdade.
Eu acho a segunda parte a melhor parte do que a primeira. Apesar de ser muito rápido, acontece muito mais coisa também, então eu acho...
Eu gostei muito pro caminho que a série tomou, assim, principalmente a parte do arco da família Da Tuesday, eu achei muito interessante. É que eu não acabei de ver, então não sei como é que foi a conclusão. Mas eu gostei desse arco meio político, assim, que tava começando,
Sim.
Bourbonim. Eu achei, tipo, muito interessante. Eu não imaginava que ia por esse caminho. Eu achei bem legal.
E eles pegam bem pesado na história da Angela também, principalmente no final.
Ai, eu gosto muito da Angela. Eu achei que no início ia ficar, eu não ia gostar dela, mas eu gostei desde o
Não,
início. A
ela é muito
história dela
boa.
só foi ficando muito boa.
É muito boa.
Sim.
Mas enfim, é um ano que acontece muita coisa. Que é um ano na história, então.
Nossa, parece 2019.
Pois
Não,
é.
é como o cara diz no início de todo episódio. Foi um milagre, maluco.
Foi um milagre. Eu achei meio forçado esse milagre.
Que data.
Eu tô vendo só pra saber que milagre é esse, porque todo episódio eles falam do milagre.
É no
Meu
último
Deus, tem que ser
episódio que eles
muito
explicam.
milagre.
Isso aí explica no último episódio.
Mauro Day, que data.
Enfim, deixa eu continuar aí. E Evilásio, comentando rapidinho sobre aquele infeliz ocorrido em Fortaleza, infelizmente 8 ou 9 mortes foram confirmadas. Pois é.
Pois é.
É foda mesmo. É aquilo, foi uma tragédia e onde geralmente tem tragédia, geralmente, infelizmente, teremos mortes. Que nem
Pois
um
é.
avião de pequeno porte caiu em BH ontem. Cara, eu achei muito bizarro isso daí,
Maluco, isso aí
cara.
foi bizarro.
Menos mal que era de pequeno porte, o número de vítimas fatais parece ter sido apenas 3. Mas enfim, que bom que está tudo bem contigo. Fiquei preocupado. Aliás, falando preocupado, ainda estou preocupado com o Bebop. Notícias deste moço? Faz um tempo
Pois
que eu não.
é.
Acho que eu só falei com o Bebop uma vez esse ano. Então, realmente, faz um tempo que eu não falo com o Bebop.
Acho que o Tadashi aparece mais pelo grupo do
Ah,
que o
Tadashi, de
Bebop.
vez em quando não aparece. Mas.
Acho que ele apareceu essa semana, falando besteirinha e depois foi embora.
Tadashi vê os comentários sobre mangá da Rafa e do Luke. Aí, de vez em quando, tem algum mangá que ele gosta, ele vai e comenta. Enfim, muito obrigado. Antes da gente ir pro Anime Coach pra concluir, tem também um comentário no YouTube do Thiago Rogério Cruz. Peguei ótimas referências de bons animes e rentais no site de vocês. Bom trabalho, pessoal. Continuem, obrigado. Então, obrigado pelo comentário. E só pra quem não
Sim.
viu, lá no Anime Coach. Tem dois tops que o Eric fez que são sobre rentais também. E que, por algum motivo, sei lá por quê, sempre são as páginas mais visitadas durante todas as semanas desde que eles foram lançados.
Por
Mas.
que será, hein?
É meio triste, cara. Teve uma vez que a gente conseguiu botar o segundo top em terceira posição. Só que no dia seguinte ele voltou. É triste. Enfim. Paciência. Mas enfim, os textos do Eric são muito bons, assim. Então, se você vai ver hentai, eu recomendo lá porque ele pelo menos não dá indicação daqueles hentais mais bizarros e coisa do tipo. Eles são bem mais explicados.
Vamos para uma noticinha aqui rápida antes da gente ir pro podcast, né?
Ainda falta comentário, tá?
Ainda falta do Anime Code.
Ok. Antes do comentário dos comentários do Anime Code, né? Que com certeza a escritora deve ter comentado ali do Senna Fogo. Você, para quem é fã do BTS, é um anúncio da Mattel, né? É o seguinte,
Ah, não.
a Mattel irá lançar nas próximas semanas os seus bonecos para venda ao redor do planeta inteiro.
Não, peraí. Padrinho, padrinho, padrinho.
Eu
Você está
vi.
recebendo por isso? Hã?
Não
Você
entendi
está
isso, é
recebendo por
propaganda.
isso?
Não entendi
Eu
também.
só resolvi dar essa notícia porque eu acho interessante, porque tem
Cara,
gente.
teve uma
Ah,
notícia.
não, não
Teve uma
fala.
notícia essa semana falando
A gente
assim.
quer que eles patrocinem.
É
A gente
porque assim.
quer que eles patrocinem, padrinho. Não
Eu não
fala,
quero nem
não, pô.
lembrar, porque teve uma notícia essa semana relacionada ao Brasil. Com K-pop, que eu fiquei muito triste, cara. Muito, muito
O que
triste.
foi? Qual a notícia?
Foi o seguinte, é que teve um show de um grupo de K-pop. Sempre tem, todo ano, numa feira chamada Orocon, né? Assim, já tinha tido outros anos, né? E aí teve um dia que esse grupo foi apresentar. Desculpa, não lembro o nome do grupo. E aí teve um problema com o som. Eles iam se apresentar, acho que era de tarde. E aí tiveram que trocar o horário pra de noite. Que era o mesmo horário que era as bandas de heavy metal. O
Ai, gente, que
pessoal
horror.
começou a ficar. O pessoal, quando elas foram se apresentar, muito do público que tava lá, que não era dos fãs dela, começaram a falar besteira e não sei o quê, e ameaçar as meninas de morte. Elas
Ai,
saíram do palco chorando.
tadinha.
Elas saíram do
Tadinhas.
palco chorando, não teve show à noite. No dia seguinte, elas até fizeram um show mais pros fãs e tal, porque assim, os fãs também saíram chorando,
Que
foram acudir
absurdo,
elas e tal,
caralho.
mas eu acho muito triste, cara, quando um negócio desse acontece, pelo amor de Deus.
Tem que acabar o heavy metal no Brasil.
É foda, é foda. É, mas assim, não é todo mundo do heavy metal. É,
não,
foda,
assim, eu tô brincando. Sempre tem um brincando.
Grupinho, um grupo. Eu não tô falando só de heavy metal, de qualquer coisa.
Sempre sim, vai ter um sim. Grupo,
é. Né? Tá, é foda, cara.
É. Não, então teve também uma máxima que foi um vídeo que saiu na internet faz pouco tempo atrás. Que o cara era coreano, o coreano, sei lá, asiático, alguma coisa assim. E o cara tava no shopping. E só por conta disso, tinha um monte de menina com ele tirar foto com ele, esse tipo de coisa, tá ligado? Então, querendo ou não, dependendo do fandom, os mais radicais sempre acabam causando problemas de alguma maneira. É. Então, tipo...
É meio triste que o Sem Noção acabou aparecendo na frente, mais do que os fãs.
Pois é, é complicado, é complicado.
Mas enfim, né? K-pop vai dominar o mundo, é isso aí.
Isso aí, aí, BTS!
Continuando aqui no, nos comentários lá no... Lá no Anime Coach, rapidinho, Senna Fogo, os últimos dele. É, pelo visto, estando no top ou não, pelos motivos citados pela Nath e outros nobres colegas, parece que Josh Kosei no Mudazukai, Karori Tuesday e Vinland Saga foram os animes que mais gostaram, reforçando bem algumas opiniões do KP102. Mas podem deixar, anotei todas as recomendações, tops e menções honrosas, ok? Valeu pelo serviço. Quero terminar a tríade de comentários dessa edição. Gostaria de deixar uma outra sugestão de tema para o futuro. Onde esses animes deveriam parar? Por quê? Justifique sua resposta. Aí ele estava citando aqui. Dragon Ball Z devia parar no Freeza ou no Cell? Bleach deveria parar no Aizen? Naruto Shippuden deveria parar no Pain? Death Note deveria parar no L? Isso é, caso tenham visto os animes todos ou lido o mangá todo. Caso Death Note, DBZ e Naruto, né? No caso de Bleach, só gostaria que tivessem o cuidado de, caso tenham lido o mangá, a partir da parte que o anime acaba, não dar spoilers, pois tem muita gente, como eu, que não leu o mangá e apenas viu o anime, que não pega a história do mangá completamente. E sobre Death Note, já que vocês fazem parte da maioria das pessoas que acham que a história deveria acabar num ponto supracitado, gostaria que debatessem como ficaria o novo final da história. Valeu, abraços a todos e até a próxima. É, sobre Death Note a gente já discutiu muito, nem vou falar aqui.
Pois é.
E quanto a Bleach, eu vou falar isso. Quanto a Bleach, Senna Fogo, aquela história. Esse podcast pode ou não conter spoilers, então...
É, se a gente fosse falar, sim, a gente provavelmente falaria no final do mangá. Dito isso, se você não leu o mangá, você não perdeu porra nenhuma.
Não, perdeu não.
Muito bom.
O quê? Muito
bom de xingar.
Olha aí.
Caralho, que porra foi essa, maluco? Porque eu tomei um susto, eu realmente tomei um susto.
O Luke é bom ele ter chego, porque o Luke, ele acompanha a Bleach.
Não, ele acompanha, leu até o final.
Acompanha?
Ele leu até o final.
Mas é porque, parabéns. Assim, o Luke, ele é masoquista.
Parabéns, Luke, parabéns.
O Luke é masoquista, ele lê muita coisa que ele não gosta.
Eu leio One Piece, gente. É. Coisa ruim, eu tô
acostumado. Que absurdo, não. Assim, não vou admitir isso aqui, não.
É que vocês não conhecem o Luke. É. O Luke e a Rafa também. A Rafa também lê muita coisa que ela não gosta, né? Mas, enfim. É, abraços a todos e até a próxima. E aí ele só complementou, né? Vilásio, sobre aquela encomenda... Ah, tá. Isso que eu acho que não vale a pena comentar aqui.
Oi!
Mas obrigado pela informação. Enfim. E a escritora, pra terminar, ela comentou: saudações para mais um final de temporada de animes ao Kyodai Podcast. Para alegria de uns e tristeza, será que vai ser? Sei não. O comentário será bem curtinho. O motivo? Só um anime citado daqui vi, o resto passou longe do meu radar e considerando animes analisados, nada dos que ainda vão persistir ou outras produções. É, assim, ela não viu exatamente a maior parte dos animes que a gente citou, né? Ela viu outros, inclusive... Ela continua aqui, ó. Qualquer esclarecimento a respeito de minha listinha de melhores já está disponível no post do fim de temporada de verão no Anime Coach. Confira e dê uma curtida, estamos entendidos. Pra quem não sabe, eu e a escritora, todo final de temporada, com a tutela do Eric, né? A gente escreve um texto falando o que a gente achou de melhor daquela temporada. Então, eu tenho na última temporada, a escritora citou 4 séries, eu citei 3 e dei uma dica de um filmezinho. Então, se quiserem dar uma olhada lá, inclusive a escritora citou Kimetsu no Yaiba, que foi o grande sucesso da temporada, mas que às vezes que passou mais ou menos aqui no nosso cast, né? Mas continuando, direta, o que vi está na capa deste podcast daqui, Fruits Basket 2019, primeira temporada, que foi o top 1 dela, né? Foi muito bom, mas ainda por ver o potencial e parte de sua repercussão, amei os temas de abertura e de encerramento usados, visual repaginado e bem shoujo de ser. Mereceu os seus destaques. Animada para a sua segunda temporada e acompanhar a Toru e o Souma. Ah, claro, a temporada foi sem grandes destaques, diria aceitável. Até mais. É, acho que tá meio que o que a gente falou, né? Que a gente achou que também a temporada não foi lá tanta coisa assim.
Sim, concordo.
Enfim, é isso. Esses foram os comentários da edição passada. A gente vai continuar agora seguindo aqui, falando sobre animes de esporte. Então, já que fazia muito tempo que a gente não falava, e hoje muito provavelmente vai ter, vai o disclaimer. Esse podcast pode ou não conter spoilers, escute por sua conta em risco. Vamos lá.
E então, vai ser polêmico demais também.
Eu queria começar com a Jojo explicando. Jojo, qual que era a sua ideia quando você sugeriu esse tema? Por favor.
Então, a minha ideia era que, assim, durante todo esse tempo que eu acompanhei anime e mangá, eu sempre via muitos comentários do pessoal falando, ah, tal anime é de esporte, tal anime não é de esporte. Mesmo que ele tivesse o esporte em si. Então, a ideia é a gente meio que explicar, assim, pensar o que é o anime de esporte, né? O que, que ele tem que ter, o que ele não pode ter, entendeu? Enquanto elemento dentro da narrativa, né? Porque a gente fica muito na dúvida. Às vezes você fala que é um anime de esporte só porque você não gostou do anime em si ou porque ele realmente não cabe. Por exemplo, Free. Eu não diria que é um anime de esporte porque o foco não é o esporte, pelo menos dessa convivência toda no mundo do anime. Mas, assim, tem casos que fica muito difícil de saber se é ou não, se a gente classifica isso ou não. Então é mais de entender o gênero e comentar sobre os animes que a gente gosta, que a gente não gosta e por aí vai.
Eu queria só fazer um disclaimer rápido. Desculpa, mas antes da gente continuar falando nisso, só pra dizer, Carlírio, era pra cada um escolher um número. O Senna Fogo tá dizendo nos comentários aqui que era pra cada um escolher um número. Mas olha, a gente faz isso no final agora. No,
sim, sim.
No, nas
sim.
Considerações finais. Então,
2.
9.
Na verdade, tem que ser dos números que ele disse, Luke.
Droga. Mas ele disse 2.
Então...
Não, é uma sequência. Não foi só 2. É uma sequência numérica de vários algarismos cada sequência. Não é só 2.
Isso? Ah,
caraca, nossa. É muita complicação. 2.
Mas assim,
dois.
Eu acho.
É um protocolo. Que
isso pode ser brinde, tá? Então acho que é bom escolher.
Eita, olha aí, hein? Olha aí, hein?
Enfim, vamos continuar aqui. Então, eu acho que essa é uma discussão, como a Jona falou, que realmente a gente tem toda temporada, né? Por exemplo, uma discussão que tem muito é os fãs do Haddad. Pra quem não sabe, o Haddad é
um... bom prefeito aí de São Paulo.
Mitsuru Haddad.
Aqui é 13, pô.
É um famoso escritor de mangá. Sim, que sim. Ele tem muito mangá, que tem muita temática de esporte do mangá, só que muitas vezes as obras são mais focadas em drama. Então, alguns exemplos de que viraram anime. Tem H2, tem o Cross Game... Tem o Mix, né, que saiu recentemente aí, terminou na última temporada. Todos eles são obras que têm bastante esporte, mas é difícil saber dizer se é uma série de esporte, porque acaba que o drama é muito mais forte do que o esporte, sim, né?
Mas tem esporte.
Mas tem esporte. Tem esporte.
Porque quando ele faz beisebol, é beisebol. Aí é bem legal.
Pois é.
Mas aí é que a gente vai para o ponto principal, porque a questão aqui, e pelo menos o que eu entendi do tema, é se o anime é de esporte ou não. Porque a questão aqui não é se ele tem esporte, porque se ele tem e o tema principal for drama, ele não é de esporte, ele é de drama.
Eu não concordo com isso. Se o tema principal, aí acabou tudo.
Eu também não concordo com isso. Eu acho que a discussão, acho que é exatamente essa. O que precisa ter pra gente dizer que é um anime de esporte? Que, por exemplo, eu considero essas obras do Haddad, apesar de ser obras mais de drama, animes de esporte. Mas, por exemplo, já que você tava citando ter esporte não é uma coisa, é o que a gente tava brincando antes. O Nichijou tem o Ego Soccer, não é um anime de esporte.
Não é, mas aí que tá. Pela minha definição, ele já não era. Você tá aceitando minha definição? É isso que eu tô
não,
entendendo?
Eu não tô. Eu tô isso que eu tô falando. Eu não acho que é tão simples assim. Eu
ah,
acho...
sim.
E, por exemplo, o do Haddad, ele gosta muito do meio termo, né? Ele tem as partes do dia a dia das pessoas e duram episódios e episódios. Mas quando tem o campeonato, tem o campeonato. Para tudo para ter o campeonato. São vários episódios de partida de beisebol. E isso é um anime de esporte. Apesar dele gostar bastante do drama e do Slice of Life. Tem treinamento, tem tudo mais. E eu não consigo não considerar mangá de esporte.
É muito interessante, porque assim, eu não vi nenhum dos animes ou li mangás do Haddad. Eu só deixei salvo pra assistir um dia. Mas uma das reclamações que eu mais vejo da Haddad é que o pessoal só pensa no esporte, sabe? O pessoal não vive, não vai na escola, não faz outras coisas. Então assim, é aquela coisa. Ou é muito extremo o esporte, ou às vezes não tem um meio termo, assim. Porque as pessoas fazem outras coisas, além de treinar, né? Claro. É uma dúvida também.
Entregar comida.
Porque o problema todo, pelo menos, porque eu acho que deve ter também pessoas que nem eu, que, ou então talvez até piores que eu, que acham que, por exemplo, por ele não tratar somente de esporte, ele já não é mais de esporte, tá ligado? Ele por ele ter Slice of Life, ele já sai do ramo de esporte. Então, provavelmente, ele tenta se focar bem mais nisso. No meu caso, eu acho que só precisa que o esporte ele seja o ponto principal. Para que seja um anime de esporte. Dito isso, ter esporte, para mim, não é um problema. Ainda continua sendo um bom anime. Mesmo sendo de drama, mesmo sendo de qualquer outro gênero, e tendo esporte, para mim, não é problema. É. Tanto que a gente tem aí o Konoto Tomare, que ele não é de música, ele é de drama. Mas ele tem música e eu gosto muito dele.
Eu discordo de você nesse ponto. Eu acho que quando... Eu acho que não necessariamente precisa ser exatamente o principal, sabe? Mas quando tem muito, muito ao ponto de você... de ser, tipo, fazer parte da identidade, eu acho que aí é que ele vira uma obra de esporte. É o que eu quero dizer, por exemplo, citando de novo brincadeira, já que a gente estava falando do Nichijou, se não existisse Ego Soccer, Nichijou continuaria sendo um anime do jeito que ele é e funcionaria perfeitamente.
Exato.
Se você tirar o beisebol das obras do Haddad, é outra história. Não é,
é verdade.
Então,
é verdade.
Assim, é a mesma coisa. O Konoto Tomare, eu até entendo o que você está falando, mas eu concordo que se alguém quiser dizer que é um anime de música, eu não me importaria. Porque se você tirar o Kotô dele, eu acho que é outra obra, sabe? Porque muito do que chama atenção para aquele anime é o Kotô. É o próprio Given que a gente tava falando. Ele é, nas últimas edições, né? Ele é um anime mais de drama e de romance, mas se tirar a banda de música, não é a mesma coisa, sabe? Tem muito da banda de música, na verdade, em Given. E eu não me importaria em chamar Given de um anime de música, sabe?
Eu não consigo concordar. O foco do anime tem que ser esporte pra ser de esporte. É a mesma coisa que, por exemplo, um Prison School da vida, que ele é o foco dele é Haiti, mas você não pode dizer que ele não é um anime de comédia. Que a comédia dele é muito prevalente também. Sim. Então é por isso que Haiti, comédia escolar, tem várias coisas dentro do anime. É igual a nossa discussão começou por causa do Hoshiai no Sora.
Do Hoshiai no Sora, sim.
Que é de drama, mas sendo que o anime ensina o básico do soft tênis lá, softball. Ele ensina o básico, ele tem a paciência de ensinar o básico. Pra mim é anime de esporte. Eles estão
então, o meu problema com o Hoshiai no Sora é que ele passa 5 minutos na quadra para todo o resto fora. Tipo, é família do protagonista, é sala, é qualquer outra coisa que não seja o soft tênis, que de vez em quando aparece porque tem lá o cara pedindo para que ele entre no time.
Não, aí você viu só o primeiro episódio.
Não, mas depois continua.
É bastante clube. Tanto que ensina o básico do soft tênis para ele. Que o moleque tá iniciando. Apesar dele ser fodão e tudo mais, tá ensinando o básico dele.
É, inclusive eu acho bem comum alguns aninhos de esporte, tipo, no primeiro episódio, ter pouco do esporte, ter mais, principalmente esses colegiais, né? Ter mais, tipo, o cara entrar pro clube.
Vai ter bastante drama, que a vida do moleque é complicada, que o pai dele bate no garoto, estorque a mãe, sim, e tudo mais.
Mas não, ainda é pesado, assim, é pesado.
Ainda assim, tem bastante do esporte, tem bastante do clube, e eu acho que só vai pesar mais. Então, eu não consigo não considerar ele como esporte. Já, por exemplo, de basquete, que eu achei genericão, ele é só basquete. O moleque vai pensar em basquete a vida inteira. É. E é isso.
É. Mas é que tá. Porque você dizer isso que o moleque vai pensar em basquete a vida inteira é meio complicado, porque também tem um background lá atrás. Você provavelmente também só viu o primeiro episódio.
Só vi e não quero ver nunca mais. Mas,
porque aí no segundo já fala que a mãe dele era da seleção japonesa, fala também que ela morreu, que ela também... Que ela também tinha... Tinha a mesma altura que ele, por conta disso, ele decidiu... Ela incentivou ele a jogar, mesmo que ele tivesse a altura que ele tem. Então tipo, é muita questão de, tipo...
Então, aí não é esporte, mano.
Só são histórias. Só são histórias que você ou compra a história ou não. Não, e aí... Então,
o meu problema
e aí...
mais é a questão do pra mim, continua sendo de esporte.
É, eu não entendi a dúvida no caso, Yuri. Eu acho que o Luke tá dizendo é que, tipo, independente de ter muito ou ter pouco, por ter e por fazer parte da trama, é esporte. Eu acho que é isso que ele tá querendo dizer, né?
Isso. É que eu ofendi um pouquinho o anime, porque eu não gosto daquele anime. Mas é isso. É igual, eu gosto muito do Diamond no Ace, que é um anime de beisebol lá. Ele é totalmente focado em beisebol. Quando aparece a menininha, uma menininha lá, a gerente do time e tudo mais, conversando, eu estranho. Mas que porra é essa? Quem são essas meninas?
Às vezes eu fico vendo dar, não é tipo, esse menino não estuda, não, gente. Ele só, tipo,
treina o dia todo. Ele só dorme e treina o dia todo. E aí são, tipo, 52 episódios. A menina aparece em 5 minutos em 52 episódios. E eu sempre tomo um susto. Que porra é essa? Então, é engraçado, assim. É uma discrepância grande, assim. O esporte é a vida deles. Não tem família, não tem nada. Nunca vi ligar pros pais.
Inclusive, larga a cidade, né? Porque vai jogar beisebol em Tóquio.
É,
vai,
o que é comum. Embora. É que é comum, mas liga pros pais, né, menino? Pelo amor de
Deus. Ele só manda mensagem pra amiga dela, tipo, uma vez em cada temporada. Só pra avisar o que tá acontecendo.
Mas... Não, eu entendi, Luke, entendi o rolê.
Eu acho que nesse sentido, como tinha falado, pelo menos assim, pra mim, eu acredito que o Luke, se faz parte essencial da obra, se faz importante pra obra, a obra seria outra coisa se não tivesse, então é anime de esporte, independente, às vezes, não ser o tema principal. Mas e quando, já que a gente estava discutindo antes, e quando é um negócio que não existe e que é criado só pra aquela série? Tipo, o próprio Prince of Stride, que, assim, existe Stride, existe o parkour do jeito como é feito ali, mas as competições são completamente diferentes do que era naquele anime.
Sim, verdade.
Ou o próprio Cash, que é um negócio completamente novo, criado. Ou o Basquash, que é um anime de basquete com robôs gigantes.
Não, então, quando a gente fala de Keijo, a coisa Keijo é um anime que ele é muito importante, porque ele quebrou a própria barreira do anime e ele criou um esporte por si próprio. É um esporte que hoje em dia ele é praticado. E eu acho que... E acho que ele vale muito a pena você levar isso em consideração.
Na verdade, a questão do queijo é aquela. Você começava a ver o anime, né, Yuri? Você começava a ver aquele anime bunda contra bunda, nádega contra nádega, peito contra peito, uma maravilha sem igual, né? Aí você nunca chegou a cogitar, você que eu digo geral, né? Você nunca chegou a cogitar que, caramba, isso nunca vai ser esporte na vida real. Não tem como, isso é impossível. Tá lá, toma um tapa na cara. 6 meses depois já tinha liga disso no Japão.
Pois é. Quadribol esporte, hoje em dia tem liga profissional, cara.
Mas vamos lá. Harry Potter teve 7 livros. Enquanto isso, Keijo teve um anime e um mangá.
É muito mais fácil ter uma briga de pessoas de biquíni batendo duas vezes com a bunda do que o quadribol, porque as pessoas não voam.
Impacto cultural.
Eu não queria entrar nesse detalhe, mas... tá certo, viu?
Assim, pois assim. É. Com a edição correta, você voa.
Mas a parte legal é você ficar voando na vassoura e fugir das bolas.
É verdade.
É isso aí. Também faz... É muita coisa aí. Eu já vi muito hentai assim também.
Né? Recomendo o documentário... Agora, sério. Recomendo o documentário aí sobre o torneio de quadribol que tem no Netflix.
Pelo amor de Deus. Cara,
o pessoal do Netflix tá gastando dinheiro à toa mesmo, né?
Tá gastando demais. Tá,
porra, esse é antigo, hein?
Mas sim, sim, eu acho. Tem muito essa questão também desses animes que eles saem um pouco dessa questão por eles criarem algo novo, muitas vezes. E também tem outro tipo de anime que é mais a questão de tabuleiro ou mesa, por assim dizer. Como o próprio Jafuru, ou também, sei lá.
Ricardo no Go,
pronto. Porque realmente. Será que o Gil é considerado esporte?
Quê?
Será que o Gil é considerado esporte?
Não, acho que não.
É carta, né, maluco? Se um é considerado esporte, por que
o mundo seria? Do Yu-Gi-Oh! É, mas a gente finge que não acontece.
Olha aí. Então é esporte, declaro. Declaro aqui. Porque se vocês falaram aqui. Que não, que mesmo se, que tendo esporte. É esporte, pô.
Ele é esporte, Yuri.
Não é esporte, não, caralho. Porque é esporte, tá ali a carta é física.
Mas o bicho é invocado digitalmente.
Mas o pessoal tá jogando a carta, não importa.
Mas então é igual de pensar que na lista do mal tem Beyblade como anime de esporte.
Olha aí,
tá. Mas pensando? É esporte, naquele mundo.
Não, tomar um
torneio. Verdade.
E o Guiô também tem um torneio gigante.
Joana, durante muitos anos existiram torneios oficiais de Beyblade no Brasil e pelo mundo afora. Então,
torneio de Beyblade na vida real, cara. Desculpa, gente. É muito mongol.
É muito merda. É porque todo mundo não faz nada. Cara. Você não faz nada torneio de Beyblade, você só joga o negócio e acabou. Eles ficam lá brincando.
Você bota numa cunha um peão e faz os peões se bater. É muito
mongol. Mas e a felicidade de quebrar Beyblade do amiguinho, cara?
É, nossa, não, gente, não. Bom, dito isso, gente, Yu-Gi-Oh!
Se não sair monstrinho da Beyblade, não tem graça.
É verdade.
Voltando aquilo que o Yuri tinha dito sobre tabuleiro, eu gostaria de citar Saki, que é Mahjong, né? É um jogo clássico no Japão, é considerado um esporte de altos valores lá. E um pouco até embora não apareça como gênero esportivo, nem no Mal, nem no Unleashed, Sangatsu no Lion traz traços bem interessantes do Shogi. Que Shogi é um jogo de tabuleiro que é profissional.
É verdade.
Eu tava pensando em Sangatsu, porque assim, eu não vi tudo, mas eu sei que não é o foco exatamente o Shogi, assim, aparece, mas...
Não, o Shogi não é, realmente, o Shogi é um pretexto de enredo. Ele tá lá pra auxiliar o enredo a mostrar o protagonista e seus percalços na vida dele.
Eu acho, no caso do Sangatsu, se você trocasse o Shogi por outra coisa...
Qualquer outra coisa...
Não ia fazer diferença, assim.
É, então, e dito isso, eu tava pensando aqui, eu acho que o Kodo Tontomare também... Também não vale tanto assim, não. Porque se você trocar qualquer outra coisa, outra coisa, continua a mesma merda.
Os caras passam o dia inteiro na merda do colégio. A vida deles virou aquela porra daquele pedaço de pau com um barbante, gente.
É, eu discordo, Yuri. Eu acho que no Kotô, quando eu tomarei, o Kotô é uma das coisas que chama atenção pra obra. E não necessariamente eu acho que no Sangatsu é isso. Não que eu tô dizendo que se tirasse o Shogi do Sangatsu, a obra ia ser exatamente igual. Mas eu
também
acho
que podia ser outra coisa.
Não
o Shogi do Sangatsu, não.
Não, eu acho que Sangatsu dá pra tirar fácil.
Não dá, não.
Eu acho que dá. Eu acho que dá
pra trocar por outra coisa.
Porque o que é importante ali é a depressão, é a questão dele conhecer nessa. Esses novos laços que ele tá tendo, essas novas pessoas que ele tá conseguindo se conversar. E se trocasse o Shogi por qualquer outra coisa, acho que ia continuar na merda.
Trocasse o Shogi por Go. Não ia continuar. Se trocasse o Shogi por Go, não ia ser a mesma coisa?
Mas é que tá. Não, é porque é complicado você dizer trocar o Shogi por Go. Os dois são esportes, então não muda.
Não, mas não, aí... mas é isso que eu tô falando. Mas podia trocar por outro esporte. Eu tô falando que no, exatamente o que eu tô falando é uma coisa que não é esporte. Eu tô falando é que, tipo, aquele esporte, aquela coisa que tá ali, ela não é necessariamente essencial pra aquela história continuar. Ah, podia ser um outro esporte ali. O Koto Tomare, por exemplo, eu acho que sim. Eu acho que a história a que chama atenção é porque é um clube de Koto. Se fosse um clube de qualquer outra coisa, não seria o mesmo anime. É isso que eu tô querendo dizer, comparar, né? É isso.
Não sei. Pra mim, Shogi também é importante, sacados.
Eu não sei.
Mas então, você
porque
considera
esse anime
de esporte?
Considero. Não, eu não consigo.
Tem campeonato. Porque... é que eu desisti de Sangatsu também no meio do caminho, porque eu achei muito devagar. Mas tinha campeonato, tinha o cara seguir a carreira dele e tudo mais.
Mas é que tá. O problema de Sangatsu, pelo menos pra mim, é que, tipo, eu assisti 3 temporadas. Eu não entendi o jogo ainda.
Não, mas. Ah, mas aí.
3 temporadas, o anime só teve 2.
Foi, pronto, 2 então.
Não, mas
a terceira vai sair ainda. É porque toda vez eu esqueço, é muito grande.
E Caro no Go é um mangá e um anime fantástico, um dos meus mangás favoritos. Eu não entendi. Não sei jogar Go.
É.
Não, isso não quer dizer nada.
Eu amo Saki, mas não sei jogar Mahjong muito bem ainda também.
Eu acho que mas, necessariamente você tem que aprender com.
Não,
com
a mas série, assim, né? Normalmente bons animes de esporte eles explicam as regras direitinho.
Ou tem anime de esporte que ele acha.
Isso é até uma dúvida também, porque às vezes o anime ele pode apresentar bem o esporte, mas não apresentar as regras, porque é muito, algumas regras são muito complexas para um anime, dependendo do tamanho, né?
É que assim, Joana, tem animes que eles não se preocupam, eles já dão de cara, o próprio exemplo é Saki. Saki nunca se preocupou em explicar Mahjong. Saki parte da premissa que quem tá assistindo o anime tem o conceito mínimo de Mahjong. Ele parte dessa premissa, ele não parte da premissa, ele vamos explicar o básico, igual Sangatsu no Lion fez, explicando o básico de Shogi, por exemplo, nos seus primeiros episódios.
Explica
lá no terceiro, no 4º, 5º, 6º e 7º episódio.
Mas é muito difícil.
Mas ainda assim explica. Ainda assim,
não é muito difícil, porque se você for assim também, Haikyuu ele explica, velho. Ele explica durante o anime inteiro, velho.
Mas vôlei é mais fácil que entender do que...
O próprio Kuroko no basquete também explica, maluco. E olha que é Kuroko, tá ligado?
Mas aí não é um conceito tão alienígena pra gente, Yuri. Porque o Mahjong, apesar de tudo, é meio alienígena. Pra o nós, basquete, a gente absorveu. É Shogi, Mahjong. Mahjong também é difícil, é alienígena.
Mahjong também.
O vôlei, basquete, a gente meio que já absorveu as regras, a gente entende. É igual, por exemplo, eu fui assistir uma partida de rugby ao vivo. Eu não conhecia nada das regras, mas assistindo a partida, eu fui entendendo, porque não é tão alienígena. É um bando de gente que correndo atrás da bola. Agora, regras de jogo de tabuleiro, assim, é bem difícil de explicar, assim, no
segundo, dito isso que o Luke disse, e bem, muito bem o que ele falou, eu acho ainda muito mais difícil, meu conceito, e tentar entender Shogi do que Mahjong. Mahjong ainda arrisca uma partida de tabuleiro real. Shogi, eu não tão cedo arriscaria jogar Shogi na vida real.
Shogi eu realmente não entendo. Tipo, do nada ele pega... Ah, esse aqui é o meu tenente branco, ele vira general dourado. O quê? Porra, é essa aí? Tá ligado? Parece o Yu-Gi-Oh, tá ligado? Eu sacrifico o meu general branco pra invocar o dourado. Não entendo.
A dama não vira dama lá? A dama, o peão não vira dama?
Mas é dama? Isso é dama, show de dama, porra.
Cara, um general dourado é muito mais foda, velho.
Não, o que é isso? Sexismo demais!
Fala, caraca, gente. Ele é dourado,
mano. Sexismo demais!
A mina é uma dama. Calma aí, deixa
ela
aí. Tinha
que dama, eu ideia. Acho tão importante quanto o general dourado. Que
deixa
o Johnny
falar, fala. Deixa o
fala o quê? Oi. O que ele tá falando?
É que eu pensei que a Johnny ia falar alguma coisa.
Não ia falar.
Mas tá, eu falei.
Fala aí.
Então, assim, aquela questão. Quando eu tinha uma questão do não explicar, por exemplo. Um anime do ano passado, foi o Gurazenin, é um anime de beisebol, que ele é muito focado em beisebol, só que ele não explica nenhuma das regras de beisebol. Porque o foco dele é, o esporte tá lá, é um negócio importante, mas ele trata, mas no caso do Gurazenin, o objetivo é tratar beisebol como um trabalho, sabe? Tanto que é o cara sempre pensando, ó, se eu fizer tantas jogadas tal, vou ganhar tanto dinheiro, eu tenho que fazer não sei o que para poder ganhar mais. Ele é muito mais, ele pega toda a dinâmica, as regras do beisebol e joga isso. Então, se você não sabe nada de beisebol, você vai entender metade do que o anime tá querendo dizer. Isso não muda o fato de que ele é um anime de esporte, sabe?
Assim, mas não, eu não tô, de novo, eu não tô tirando o fato de que esse anime que a gente tá citando aqui, que eu tô falando que ele não explica regra ou qualquer coisa, eu não tô dizendo que por ele não explicar regra, ele não é um anime de esporte. Eu só tô dizendo, a gente só tá discutindo que alguns animes eles fazem e outros não. Dito isso, Gurazenil, o foco dele é dinheiro, assim como o próprio personagem diz.
É trabalho, é, pois
É
é.
dinheiro, ele quer dinheiro, porra.
O bom desse
Quer, né?
exemplo que o Vilado trouxe me faz lembrar de Baby Steps. Por que de Baby Steps? Aquele anime lá de
Nossa,
2014 e 2015. Por que justamente ele? Porque,
excelente.
se por um lado, Baby Steps explicou tênis do início ao fim, desde o conceito mais básico ao mais complexo,
Passinho a passinho.
deixa eu terminar.
Pegou um livro de tênis e fez o anime do livro de tênis.
Gente, se por um lado ele explicou do início ao fim direitinho como é que funciona o tênis, as técnicas, os conceitos e tal, por outro, ele pecou em tentar explicar demais. Ele tinha episódios, eu não me lembro quais episódios, mas na primeira temporada teve uns quatro ou cinco episódios que o foco foi aula de tênis, aula teórica de tênis. Cara, eu acho que aquilo foi o suprassumo do tédio. Eu gostei do anime, mas tinha alguns episódios que era o suprassumo do tédio. Você fica lá vendo o personagem só, ah, eu desenho uma quadra na minha mente. Ah, então na posição tal ele vai sacar, isso aqui vai acontecer, eu vou dar uma resposta com a minha raquete, a bola vai fazer uma curva, não sei o quê, vai passar da rede, ele não vai conseguir. Ah, cara, por favor, calma,
Mas eu
calma.
gostei.
Baby Steps já foi lento, menos lento que o mangá, mas foi lento o anime. E ainda se dedicava episódio só para explicação do esporte, ficava um negócio meio estranho.
Macaleiro, ele tinha que fazer jus ao nome, Carleiro.
É verdade. São passos de bebê. Faz todo sentido.
Um outro anime que eu queria citar nessa mesma questão, obviamente de novo é de beisebol, porque beisebol tem de tudo. Um outro anime que, por exemplo, ele não conta as regras do beisebol, você tem que saber o básico do beisebol, e ele conta regras de beisebol que você não fazia a mínima ideia que existia, é o One-Outs. O One-Outs é um anime de aposta e um anime de beisebol ao mesmo tempo. Porque é um anime que foca muito, ele tem toda a parte do beisebol, só que ele é uma ideia de subversão daquilo que tá ali, pra poder jogar com as apostas que o protagonista faz. Por exemplo, eu não fazia a mínima ideia da regra lá que é, se, no seu, é, se o cara não fizer não sei quantas jogadas, quando não sei quanto tempo, o jogo é cancelado. Caralho, que porra é essa? O cara tirou isso da onde? É tipo, é a regra de impedimento que só o juiz sabe do futebol, que ninguém aqui sabe. Mas é, não é por causa que tipo, ele não explica nada, novamente, eu sei que você não falou isso. Mas eu tô dizendo, realmente eu acho que explicar ou não explicar o esporte não faz a menor diferença.
Você tem que comprar o que o cara tá falando.
É.
É.
Agora o amigo.
Por exemplo, vai, fala.
Não, pode falar, fala exemplo.
É porque, por exemplo, tem o anime de esporte, que é de tênis, e que ele não diz as regras, mas a gente entende que quem tiver a habilidade mais forte é melhor que é Prince of Tennis, que no caso o próprio Tesla lá ele tem a habilidade mais roubada do universo, que ele atrai a bola para si. Não importa onde a bola esteja na quadra, ele atrai para si. E é isso
Não
aí.
tem um cara que fez um meteoro que matou os dinossauros na Terra? Esse é o cara mais bom. Genial é uma palavra muito
É
forte para
genial,
Prince of
mano.
Muito forte.
Não, não, é que nem o Nicolas Cage. É, Nicolas Cage maravilhoso. Ele é genial. Ele é genial tanto quanto essa ideia aí.
Mas eu tenho uma
O.
dúvida. Todo anime que tem competição, a gente pode chamar de esporte? Eu tava pensando muito naqueles animes de airsoft, por exemplo, como Mistelo Jogakuin, aquele Aoharu. Eles
Tem gente que
são.
considera soft esporte, sim.
Mas é porque
Mas acho que todo
eu não
que tem a
sei.
competição, não.
Todo que vai ter competição vai ser esporte? Essa é a minha
Eu
dúvida.
acho que não.
O que vocês acham?
Depende do que for influenciando na vida dele.
É porque é complicado, porque assim, tem anime de música que tem competição. Então, assim, não é um anime de esporte, mesmo que tenha competição
É.
de música.
Sim. Eu concordo aí com a Jojo.
Tem um anime que começou como esporte e desistiu. Eu gosto muito de anime de esporte que, não importa o esporte, ele acaba virando meio que um anime de luta. Porque por mais que tenha... E começou o Air Gear, ele começou com o anime de esporte. Não sei se vocês lembram.
Sim.
Mas eram grupos rivais competindo com grupos rivais no esporte do Air Gear.
Gangue!
E virou uma loucura a ponto do presidente dos Estados Unidos entrar no corpo de uma menina.
Sempre gosto.
E os caras voavam, os caras tinham uma torre no ar e era o mestre do ar, e virou só um anime de luta. Ele desistiu e não era mais anime de esporte. Air Gear, eu fico muito triste com o Air Gear, que eu gostava do começo do Air Gear, eu gostava bastante.
Mas aí, eu quero botar um anime na mesa que eu sei que o Luke viu, e eu quero que ele me diga: Suzuka é um anime de atletismo ou não?
Vai tomar no cu, ele lá. É, vamos lá, continuar a próxima.
Que é isso, Luke? Fala aí, cara. Suzuka não é não, de atletismo.
Ai, ai.
Intimada pra briga legal aqui.
Triste, maluco.
Aí, agora... Eu usei Suzuka como anime de atletismo por muitos anos, cara. Como exemplo de anime de atletismo.
Como não fazer um anime de esporte.
Agora, Luke, tem aqui um anime normal que ele é dito como esporte aqui, hein? Tá como esporte aqui. Mas você que assistiu? Não sei.
Escroto. Mas tá, vai estar no mal com esse
bloco. Baixinho. Eu tô falando aqui de Dumbbell Nankilo Otero. É esporte, Luke?
Não, musculação não é esporte. Apesar que tem as competições. Apesar.
Essa é a declaração do Luke.
É, mas tem a competição de fisiculturismo, né? Mas ainda assim eu não considero esporte.
Ah, mas eu acho que fisiculturismo
é, as competições de halterofilismo na Olimpíada desmentem isso, mas ok.
Fisiculturismo. Halterofilismo.
É a mesma coisa que halterofilismo.
O fisiculturismo é o brother ir lá e mostrar os músculos dele. Ele passa um negócio lá pra ficar bronzeado.
É tenso.
É tipo Miss Universo.
Halterofilismo é a questão de levantar mais peso, esse tipo de coisa. Quanto tempo levantar, qual a forma que ele levanta. Já a questão do fisiculturismo é o formato do músculo, como ele formatou aquele músculo.
Besuntar de óleo.
Do corpo. Sim, tanto que o óleo ele é feito para enaltecer o contraste dos músculos. Então, é interessante essa diferença aí.
Mas tem competição de queda de braço.
Tem.
Olha aí, fica dentro do Nobel, mas não é anime de esporte. Ele é um anime, eu diria, educativo.
Educativo.
Tem um momento que o anime para para as meninas ficarem com pouca roupa e fazer musculação. Mostra como fazer musculação.
Me lembra um ótimo anime que é Queijo.
Ah, muito triste.
Dumbbell é bom. Você fala muito triste, mas é bom.
É, o
Queijo também.
Tem um outro aqui que eu também queria saber, se eu realmente não, eu fico na dúvida. É Injoji. Ele é um anime de racha, mas não é um... Eu não sei se isso realmente eu posso considerar um anime de esporte.
Se Injoji é esporte, Velozes e Furiosos é esporte. É isso que eu tenho pra falar.
Eu concordo com você.
Aí é que tá. O primeiro Velozes e Furiosos... eu poderia considerar ele esporte. Porque tem aquela primeira corrida. Mas aí depois fica loucura. Eu acho que Initial D, ele tem um pouco, porque muito dele é corrida. Ainda assim, por mais que tenha lá toda a questão do drift e tal, a maior parte é corrida. Então eu acho que, em certa parte, é esporte. Porque se a gente considera Fórmula 1 esporte...
Da Mocha, é muito diferente. Porque assim.
Porque é que eu tô pensando assim. Porque assim, bom, Initial D não é corrida, não é Fórmula 1, não tem regras. Então, teoricamente, não é um esporte que a gente conhece. Mas assim, racha também não poderia nem ser um esporte inventado, entendeu? Porque existe na vida real racha.
É.
Então, não se enquadra em nenhum esporte.
Que é isso? Como assim? Vocês estão ilegalizando o racha, que já é legalizado.
Não,
isso
é absurdo. Não é ilegalizado, não. Ele é legal.
O racha é ilegal.
Eu tô falando, ele é ilegalizado.
Tá.
É isso que eu tô falando.
Ah, agora que o Evelazio falou de Initial D, eu tava até pensando porque tinha separado um aqui, mas é porque eu tenho dúvida até se alguns vocês consideram um anime. Não sei se alguém já viu o Urban Star Racers.
Sim.
E eu gosto muito, aí enquadraria em esporte mesmo, sendo de corrida, porque tem outros elementos como sci-fi e tudo mais.
Aquela corrida do Star Wars é esporte?
Eu acho que sim. Não, aquela corrida de Star Wars é tanto que
corrida
tem
até... maluca, é esporte.
É esporte, porque então tem
comentarista. Eu acho que o Star Race é esporte.
Tem comentarista, tem regras que, na verdade, não existem. No Corrida Maluca.
Não tem regra, não.
No Corrida Maluca tem não, maluco. Que se foda.
Deus de Star Wars, os caras se explodem tudo ali.
Não, não, Star Wars, acho que... realmente, não tem não. É quem chegar primeiro ganha. Essa porra aí. Mas corrida é isso, corrida quem chegar primeiro ganha.
Não é, tem mais não, que não, isso. Eu realmente não sei, Jona. Eu não sei, assim, eu acho que... não sei.
Eu acho que Star Wars pode ser considerado... Vai.
Foi só uma curiosidade, porque realmente, assim, eu tinha aberto aqui a aba e no mal ele não é considerado o Star Wars ser esporte, mas assim, corrida é o esporte. Eu só ficou mais na dúvida mesmo. Porque o meio mal anime gira em torno disso. E tem regras, entendeu? E tem um prêmio no final, e tem a competição. E tem treino dos personagens, porque a Molly tem que treinar pra conseguir se conectar com a espaçonave, pra conseguir correr bem, sabe? Esse tipo de coisa. São elementos que a gente vê, a gente fica na dúvida se realmente seria o anime, né? Eu fico assim, coisa meio dúbia.
Então acho que é. Eu acho que se você tem muitas regras, que eu não lembro, muito Shoban Stories, você pode considerar sim. Mas eu concordo que tem certas séries de corrida, ou até filmes, né? Tem o Redline, por exemplo, que eu fico muito na dúvida. O Redline, ele tinha competições e coisas. É tipo Não, acho que tá definido. É esporte mesmo, que eu acabei de lembrar que Speed Race é considerado o primeiro anime de esporte. Speed Race também é uma loucura.
Esporte naquele mundo.
Pois
é.
Eu nem tinha dúvida de Speed Race, porque realmente é um esporte, tipo, no universo da história.
É um esporte, é uma loucura, mas é um esporte.
Mas isso que eu queria dizer, então acho que esses aí podem ser considerados sim. Mas Initial D ainda não sei.
Initial D eu acho que é.
É
a base para Fórmula 1.
Se eu pensar em MD Sport e Initial D, eu vou pensar que o Vin Diesel é esportista.
Eu não sei se o Vin Diesel vai drift daquele jeito.
Não, mas o problema do Vin Diesel...
Eu acredito, hein?
O problema dos Velozes Furiosos é que depois vira só loucura. Eles começam a, tipo, a gente vai dirigir carros para roubar coisas, e é isso aí. E não tem mais a questão do esporte. O negócio é que o Initial D, ele se mantém lá nas corridas. E aí é maneiro.
Tá, e vamos voltar então à grande discussão do Gilsy Panzer. É esporte ou não é esporte? Garotos e tanques de guerra disputando contra outros garotos e tanques de guerra. É porque assim, ela disputa escola contra escola, toda competição.
Posso fazer uma pergunta? Quando a gente começou esse assunto, pra você querer voltar ele? Porque por mim...
A gente começou antes de você...
Por mim eu fingia que nem existiu.
Não, mas existiu.
O Velazio tinha perguntado antes do podcast começar se Gilsy Panzer era...
E eu acho que é, Vlas. Depois do que você falou, eu acho que é. Porque, querendo ou não, são dois grupos com tanques que estão disputando entre si.
Não, são mais dois. Tem
então, a segunda guerra é o esporte? Que são tanques disputando entre
si. Cara, na boa, Gilsy Panzer não é anime de esporte, não. Desculpa.
Não, porque a segunda guerra não é esporte porque quebraram as regras atacando civis.
Assim, eu tô perguntando porque o Mal considera anime de esporte, tá?
O Mal considera Suritama anime de esporte.
Anime de pesca.
Pois é.
Pesca é esporte. Pesca esportiva, pô.
Você é sacanagem. Assim, não tem nada de esporte, olha, Suritama.
Olha, o Mal considera Megalobox anime de esporte.
Então, mas é anime de esporte. É
Megalobox.
É o esporte.
Mas assim, Megalobox bem ou mal.
Megalobox nem anime é. Não, tô brincando.
Para o bem ou para o mal, Megalobox pra mim é anime de esporte.
Não, ele é um anime de esporte, só tô zoando, porque tadinho.
Tem alguma coisa em anime de esporte que vocês não gostam? Que começa, você vê que tem, você fala, nem quero assistir por causa disso. Tem alguma coisa
assim?
É isso que eu ia falar.
Fala.
Não tem nada de anime de esporte assim que me irrite a princípio.
Cara, botou superpoder em anime de esporte, eu desisto, cara. Pra mim, o cara é fraco de botar uma narrativa legal de um esporte se botou superpoder.
Não, então.
Deixa eu fazer uma pergunta pro Luke. Luke, você viu o Yoamush Pedal, certo?
Vi, mas eu também não curti muito, não.
Não, o que eu ia perguntar era justamente, o Yamushu Pedro não tem exatamente superpoderes, mas ele tem situações em que se extrapola um pouco a física humana normal para atingir certos resultados, certos momentos nas corridas. Mas de toda forma você não gostou muito do anime, né? De toda forma você não gostou.
Mas é que pedala cantando e ninguém pedala cantando. Porque passa muita vergonha.
Rime.
Padrinho, mas o que você acabou de falar de... Ah, eles só extrapolam um pouco a capacidade. Isso já é um superpoder, Padre.
Não é superpoder explícito, porque não mostra superpoder exatamente.
Cara, o peito do cara vira uma bola.
Ramo.
É superpoder, sim.
Ramo.
Dito isso.
Eu gosto disso, me é um espeto.
Sim, dito isso, a minha questão é. A minha questão é que. Quando o anime ele diz logo que vai ter poder, por mim eu tô de boa. Por exemplo,
isso que eu gosto do Kuroko no Basket, porque ele nunca mentiu, nunca mentiu em nenhum momento.
Isso é verdade. Gente, a abertura de Kuroko no Basket chega falando da geração dos milagres. Eu fiquei tipo, cara, isso não deve ser muito sério.
O cara faz ponto de qualquer lugar da quadra. Ele é o melhor personagem de todos. E ele é uma bosta. Ele faz de qualquer lugar da quadra.
Isso, velho. É verdade. Isso é verdade.
Pelo amor de Deus, ele não precisa driblar ninguém, velho. Ele só arremessa e acerta.
É verdade.
Pra mim, enfraquece a narrativa. Super Campeões me irritava. Inazuma Eleven, que apareceu no Twitter aí, a seleção brasileira do Inazuma Eleven.
Eu vi esse vídeo.
É muito bom. O samba chute é maravilhoso.
Death Samba. Vocês estão de sacanagem.
Samba da morte.
Eu não tenho paciência, cara. Sinceramente, assim. Se comparar... Por exemplo, o Slam Dunk tem... Ele tem superpoder? Tem, porque os moleques pulam alto pra caralho. Mas é um pouquinho mais disfarçado. Porque todo anime de esporte tem um pouquinho de superpoder. Mas quando é escrachado assim, eu não consigo. Eu não consigo mesmo. O próprio Hajime no Ippo, que eu adoro, tem superpoder.
Tem?
Mas...
É mais as técnicas, né?
Eu acho que o que me irrita em anime de esporte... Eu não sei se é em muitos animes de esporte, mas o que me irritou às vezes em Dino Ace é que assim, o time tem que perder... Pra que a história possa continuar, sabe? Às vezes, se estender, assim, tem que perder pra continuar a história. Quando assim, você pode ganhar e, de repente, continuar de outra maneira, outros desafios, assim. No caso de Daya, eles não estão preparados pra ganhar ainda. Mas, assim, não sei, eu fico uma sessão, assim, não gosto. Eu pergunto no final de Uronice, que eu me irritei muito, porque o Yuri devia ter ganhado.
Não, então, mas é que tá. Perder, de vez em quando, pra mim, eu acho... Eu acho muito importante nos esportes.
Mas eu acho frustrante porque o anime de esporte a tendência a perder.
Eu nem acho errado perder. Eu acho que às vezes perder é importante. Por exemplo, quando eu gosto muito de Kuroko. Eu penso, por exemplo, de todos os adversários de Kuroko no basquete, do Kuroko, acho que o melhor é o Almini, porque simplesmente porque eles perderam. Então, tipo, eles são um time difícil. Todos os outros ganharam de primeiro. Então, você não tem a real dificuldade do desafio, entendeu? Então, assim, perder é importante. Mas, às vezes, eu acho que tem algumas narrativas que perder é só para continuar a história. Não necessariamente porque eles eram piores.
Então, não, mas, às vezes, é porque a gente está muito na visão do time que a gente está acompanhando, né?
Sim.
Grande maioria dos animes de esporte... O time é sempre o cara que é o mais fraco. É o time mais fraco que tá competindo contra os times mais fortes.
Mas não o Dino Ace, por exemplo.
Ah, o Dino Ace não. Mas, por exemplo, o Yuri no Ice que ela falou, o Yuri era o cara mais... Era o cara que tava por fora, né?
Era.
É.
E tinha muita gente boa ali também. Eu aceitei Yuri no Ice. Eu gosto do Yuri.
Não, eu não aceitei exatamente... Assim, primeiro porque eu acho que dentro da narrativa, eu acho que o legal seria terminar com o Yuri ganhando. Mas, por outro lado, porque é muito irreal, assim, é porque a gente tá procurando a realidade também, mas, assim, o Yuri tinha dificuldade, mas, assim, eu, pessoalmente, não curti muito o final, mas, assim, também respeito, né, porque já terminou 3 anos atrás, então, fazer o quê? Assim, tem coisa, assim, que acho que essa parte narrativa mesmo.
Quero ver o filme, os dois se esfregando loucamente no gelo.
Pois é,
por favor.
Por favor. Faça isso.
O Yuri e o Victor vão sair do individual e vão pra Dança no Gelo juntos.
Isso.
Com relação ao Yuri on Ice, eu acho que foi válido ele perder. E eu gostei da narrativa dele perder, porque, tipo, ele foi o garoto que do nada ele ele só patinou e treinou com o Victor durante o quê? 3 meses.
Não, na verdade, calma aí. É que não foram 3 meses, ele começou a treinar com o Victor em abril, a competição é em outubro.
Então foi pior ainda, foi 4, 5, por aí.
Eu acho que não é só 4, 5.
Eu não tenho nada contra.
Pera aí, deixa eu falar, pô. Tô falando. Ele treina por 6 meses com o Victor, e aí as pessoas que queriam que ele ganhasse, queriam que ele ganhasse contra as pessoas que já estavam nessa competição, que há anos, há 10 anos.
Continua.
Você tá falando merda, porque o Yuri é veterano e tá lá, não sei.
Mas aí que tá, o Yuri, ele é veterano, mas ele é uma categoria muito mais baixa.
Então, não,
ele já tava no Mundial, amiga, na última vez.
Amiga, ele foi pro Grand Prix. Se você tá no Grand Prix, porque o Grand Prix, ele é um evento que você é convidado pela instituição para participar. Então, se você é convidado, você já é incrível, porque tem muita gente boa que não é convidado. Isso mesmo. E o Yuri, ele saiu do júnior e foi pro sênior, ou seja, ele saiu do infantil e foi pro adulto. O Yuri já tá no adulto. No mínimo, assim, ele tá com 23. Ele tá no mínimo 3-4 temporadas no adulto. Então ele é um cara experiente. O problema dele é que ele não tinha confiança, entendeu?
O meu problema não é o Yuri perder. Eu até acho que tinha outros personagens que eles eram classicamente melhores. O meu problema é o Yuri ganhar do nada. Eu acho que foi muito forçado.
Eu também achei meio pesado ele chegar logo no adulto e ganhar a primeira temporada. Fiquei tipo, amigo, menos.
O JJ cagou.
O JJ naquele pódio foi horrível. O Otabek fez 2 programas limpos e não subiu no pódio. Que roubalheira é essa, Canadá? Pagou quanto?
Não, peraí.
Mas eu achei também sacanagem do... Assim, não gosto tanto do JJ, mas achei sacanagem do roteirista. Fez só de sacanagem ele fazer aquele programa merda também. Não valeu não aquilo ali.
Gente, como uma pessoa que acompanha a patinação, é mais comum na patinação o pessoal cair no gelo do que acertar. Então, assim, foi bem incrível aquele erro do JJ. Assim, você vê os caras bons, assim, mas... Eu fiquei triste pelo JJ, eu gosto dele.
Não é errar, o problema foi ele entrar em pânico.
Mas é que tá. De novo, pra mim, o meu problema nesse quesito é que o Yuri do nada ele fica muito bom, o Yuri Kasuki. E é uma loucura muito grande, velho, porque ele era o cara que, por mais que ele era do Grand Prix, ele foi lá no Grand Prix, ele era um cara que ele não se destacou ele, de maneira nenhuma do Grand Prix. Ele entrou com a cabeça baixa e ele saiu com a cabeça baixa.
Mas, cara, então, pra você chegar na final, você tem que, no mínimo, ficar em terceiro lugar em duas das competições, ou pelo menos uma dessas. Então, tipo, quando o Yuri começa o anime, ele já tá no final da Grand Prix. Então, ele é muito bom. A situação é que ele não estava emocionalmente preparado para estar ali. Inclusive, assim, pensando no anime, é até estranho. Ele nunca ter encontrado o Victor antes. Porque se ele já competiu tantas vezes, ele provavelmente teria ter caído
com
o Victor
em algum...
Não, mas eu tô falando assim, competido com o Victor a primeira vez só foi naquela final do GP, e eu fiquei tipo, mas cara, deve ter sido muito azar de não ter caído nenhum sorteio dos outros GPs, assim.
Dançando seminu com o Victor, gostou demais. Mas eu não sei, porque tem muito jogador de futebol que ele não faz nada, quase toda a carreira dele, aí vem um técnico que conserta ele e bota ele na posição certa.
É verdade.
Então, eu acredito que o Yuri tinha potencial, sim, acho. Ele só precisava de um treinador. Que o treinador dele, antigamente, era um bosta, e ele não ajudava. Mas é isso, eu queria muito os dois pegando. É isso.
Era um bosta, mas o Petito foi foda demais, e era o mesmo treinador.
Mas o Petito carregava ele sozinho, não era a questão do...
Não, mas o treinador também ajudou ali. O negócio é que o Yuri, ele era meio cocô até o Victor chegar.
Então, na verdade, o Victor chegou
e moldou o cocô.
Então, mas é aquilo que eu falei. Técnico de futebol, às vezes, o cara passou por 300 técnicos e só um acerta ele.
É verdade.
Entendo.
Joana ia falar alguma coisa, foi cortada.
Não, é que eu ia continuar essa discussão, mas a gente pode seguir em frente.
Eu queria seguir. A última discussão que eu queria fazer antes de só indicar os animes é: e o que, é que vocês acham daqueles animes de esporte? Aí a gente já falou do Yomush Pedal, e aí vou nesse mesmo esquema. Que tem um personagem que nunca fez nada de esporte, e do nada alguém que fez esporte encontra aquele personagem, e por aquele personagem ter feito, sei lá, no caso do Yomush Pedal, porque o garoto pedalava até Akihabara. Ou tem o próprio Overdrive também, que o garoto tinha as pernas fortes. Do nada ele se torna um prodígio. Vocês gostam disso? Vocês acham muito forçado?
Depende.
Eu acho que depende muito. Por exemplo, eu penso em Dino Ace, por exemplo. O Samura, ele jogava beisebol, só que ele não sabia nenhuma das regras. Quando você entra no arco de treinamento, você vê que ele não sabe nada. Posicionamento, não sabe o que tem que fazer. Mas, assim, tem um arco de construção em que ele vai melhorando, entendeu? Então, assim, o cara ser um prodígio, um diamante bruto, eu não me incomodo. Agora, se não tiver um desenvolvimento legal pro cara, tipo, ser... mostrar que é realmente bom, você fica, meu Deus, então, tipo, é do nada, assim, que você vê, não sei, depende muito da história, assim.
É que eu acho que o Suamura, como você falou, ele jogava, ele podia não saber todas as regras e tal, mas ele já tinha todo o potencial ali do nada. Então, ele foi achado jogando beisebol. É diferente de um cara que tá na rua, andando de bicicleta de um lado pro outro, e de repente ele se torna o competidor que ganha o torneio mais importante do país.
Então, é complicado, porque no Yomushi, ele apresenta logo a questão dos superpoderes por conta disso. Porque o Noda, ele diz logo que ele mora em um lugar distante, e ele vai... E ele ia basicamente todo dia lá pra Akiba. E é uma distância do caralho. E ele ia e voltava todo dia. Então era um negócio muito absurdo. E por conta disso, ele desenvolveu muito a resistência e a capacidade da perna dele. Desde o primeiro episódio, isso é dito.
Não, eu sei que tem essas coisas. Mas mesmo assim, eu gosto de Yamuchi, novamente tô falando. Voltando, o que vocês acham? Você acha muito forçado? Eu ainda, mesmo assim, eu ainda acho que quando ele entra na competição, é muito forçado. Porque assim, ele ia pra Akihabara 10 km todo dia. Ok, é incrível, pra uma pessoa normal. Pro cara que compete, eles fazem isso normalmente. Tá, e mesmo assim, ele chega lá e ele ganha. Dos caras que estavam treinando desde, sei lá, 5 anos de idade.
Só que tem um porém, você tá dizendo que no exemplo de Yomush Pedal, você fez uma pergunta generalizando animes de esporte nesse contexto. Eu vou te responder só sobre Yomush Pedal. Não acho forçado. Não acho forçado pelo seguinte: primeiro, o Onoda não sai ganhando de todo mundo logo no início. Aliás, nem depois. Até porque eles participam no primeiro campeonato e a escola dele perde no primeiro campeonato. Só ganha na segunda vez que disputa. Então ele não sai ganhando tudo desde o início. E segunda coisa, concordo muito com o Yuri quando ele diz que o Onoda perde. Vai se aperfeiçoando. Perdem, eles perdem a primeira vez. Perdem. Eles disputam, perdem, eles não ganham a primeira vez.
Eles ganham.
Não, então, peraí, calma. Eles perdem um campeonato menor.
Nacional eles ganham.
Depois que eles vão pro Nacional, eles ganham.
O Nacional eles ganham.
Isso é uma verdade. Tanto que no final é lá o Midosuji, o Onoda. E o outro que eu esqueci o nome agora.
Eles ganham o Nacional.
E aí o Onoda, ele leva o time, ele ganha o Nacional. Naquele trecho de montanha que culmina lá no final.
Eu me lembro que eles ganham na segunda temporada.
Não, eles ganham o Nacional. A segunda temporada ainda é o primeiro Nacional.
A segunda temporada é o primeiro
Nacional. Pode rever, Carleiro. Ele ganha o primeiro Nacional que eles participam.
Sim.
É que pra mim depende, mas depende muito do personagem que eles estão trazendo. Se o personagem for muito carismático, a ponto de eu querer que ele vença as coisas, eu compro. Meus dois mangás preferidos são basicamente isso, que é o Slam Dunk, que o Sakuragi, ele era muito atlético, e ele era um cara que não ligava para esporte, e aí ele encontra uma menina, e ele gosta da menina, a menina gosta de basquete, e ele começa a jogar basquete por causa da menina. Só que ele é tão carismático que você quer que ele seja bom no basquete. Sim. Você vê ele treinando. Ele é um boss, ele faz merda, mas como ele é muito atlético,
mas
ele consegue até uma vaga
no time.
Várias
vezes no começo. É isso que eu tô falando dos caras que vão e ganham logo do nada.
E aí, por exemplo, o Hajime no Ippo também é assim. ele é um cara que ele era muito forte porque ele ajudava a mãe no barco de pesca, e ele só vai, ele vai pro boxe, só que ele treina feito filho da puta. Sim. Então eles começam de baixo. É. Agora, o Yamush Pedal, eu não consigo acreditar, porque eu lembro que eu parei depois da primeira competição, que o menino não tinha muita experiência no, na bicicleta competitiva, e isso vem de experiência, tipo, saber controlar o ritmo, saber como não gastar toda a energia no começo, saber como não gastar energia no meio. E eu só não acreditava que ele conseguia fazer isso, conseguir terminar uma competição assim. Por mais que ele fosse longe, ainda pra mim eu não conseguia acreditar assim.
O que acontece com o cara do Overdrive. O cara do Overdrive, por exemplo, ele é exatamente o Onoda, só que por ele não saber controlar o ritmo, ele não consegue nem terminar a corrida.
É porque o processo do Onoda é tratado de maneira muito rápida em Yamush Pedal. Acho que eles fazem todo o processo de treinamento naquele treinamento especial de acampamento que eles têm lá, aquela pista que eles ficam dando voltas e voltas. E é sempre o Onoda mais alguém, alguma coisa assim. Dito isso, tem... Para essa questão de personagens principais com essas capacidades loucas, assim. Eu acho também que vale a pena citar aqui um pouco o Haikyuu, né? Que é também essa questão. O Hinata, ele só pula muito alto. E ele é tipo, um menino dele tem 1,50 e ele pula. Ele chega a uma altura de quase 2, 3 metros em salto, tá ligado? É um negócio muito absurdo. E a questão toda é que, tipo, por conta dessa altura que ele conseguiu, não sei como, de salto, ele se torna lá um dos grandes atacantes do Karazuno. E é complicado, porque ainda você sabe que não faz muito sentido ele ter 1,50 metro e pular até 3 metros.
Eu ainda compro o barato dele, porque, novamente... Ele podia não ser um grande jogador, jogar com os grandes times. Mas ele treinava desde criança, sabe?
Não,
uma parada. Eu compro o barato do cara que já se esforçava antes. O meu problema é o cara.
É quem não se esforça.
Tem nada. É porque ele não ia praticar o esporte. Se não chegasse uma pessoa e dissesse: olha, eu acho que você tem jeito pra esse esporte. E aí o cara fica fodão do nada. Porque assim, quando o cara. Tudo bem, aí tem um jeito de esporte, mas ele. Tem que treinar, porque ele, na verdade, vai jogar, ele começa a perder e tal. É uma coisa. Agora, o cara, do nada, porque... infelizmente, usando o exemplo do Onoda, porque é o que eu tô lembrando de cabeça agora. Por mais que ele tenha treinado, ainda assim, cara, foi muito pouco tempo pra ele... Ah, ele fez o treinamento do acampamento. Os caras que estão no segundo ano também fizeram treinamento do acampamento e perderam muito feio pra ele.
Pois é.
Sabe? É meio que isso, assim. Você tá desmerecendo os outros personagens porque esse personagem é carismático bastante pra isso. Eu entendo o Luke e, normalmente, eu gosto de uma muspeda. Mas eu admito que eu prefiro, quando o anime de esporte, o cara é, como a Jojo tava falando, dando isso. O cara é o diamante bruto, ele vai ser lapidado, mas ele não vai ganhando logo de cara o protagonismo, né?
O Dano Ace, o cara só foi ser protagonista agora na terceira temporada.
Exato.
Porque... Gente, era verdade, inclusive uma das grandes brigas dentro dos fãs é porque quando que o Samura ia conseguir a camisa número 1? Porque ninguém aguentava mais, sabe? Era 42 volumes a primeira parte. Não, a segunda já tá com 13, sabe? Não,
e o problema é que o outro cara, eu acho ele muito sem graça em relação ao Samamura.
Ah, nossa, o Furuya Olho é um inferno.
Então, mas o Diamond no Ace é um anime que ele se dá, ele tem o luxo de ter várias temporadas, de vários episódios. Aí ele tem como contar.
Realmente, ele teve a oportunidade de conseguir contar, porque é muito legal, porque assim, é como vocês já tinham falado, assim, todo anime de esporte tem um pouquinho de poderzinho, alguma coisa assim a mais. Mas assim, eu gosto muito de Daya porque ele trabalha tão bem os arcos de treinamento, que às vezes você nem sente que é assim, muito exagerado, né? Porque é bem construído, assim. Até a Haikyuu também, eu acho que eles fazem bem os arcos de treinamento, aprender e tudo mais.
Tanto que eu acabei de lembrar aqui, desculpa, Renata, que no caso, ele também, por mais que ele consiga pular, ele não consegue mirar, e muitas vezes ele erra por conta disso.
Ele batia na bola de olho fechado.
Sim, ele treina.
E, na verdade, o cara fora do time é o levantador.
É o levantador lá.
O Kageyama.
O Renata só vai ficar bom agora no mangá. Ele vai ficar bom agora. De, depois.
Não, não. Mas
depois assim, foi pro Rio. Mas na terceira,
mas na terceira temporada, ele já consegue mirar, já consegue fazer um. Já consegue fazer quase tudo já.
Tá, mas, se, mas o outro levantador. Sim, o levantador, Renato é um bosta. É.
Não, não. Porque
bota o levantador sem pai lá e não consegue fazer muita coisa.
Não, consegue, Renato. Consegue. O sem pai, ele vai lá e o Renato, ele tá com o Renata, porque o Kageyama ele fica com as crises no meio do jogo. Ele sai, e aí o sem pai entra no jogo e o Renata ele joga com o sem pai de boa.
Joga, mas o sem pai ele não dá bola pro Renata. Ele dá bola pros meninos do segundo e terceiro ano.
Não, mas ele também joga bola pro Renata. Não é só pro menino do segundo e terceiro, não. Tanto que ele também manda no ritmo. Ele sabe o ritmo do Renata. Ele treinou também.
É, só não consegue mandar a bola super rápida.
Sim, é só super rápido que ele não consegue. Isso é verdade.
Mas vamos terminar isso aqui, então. Cada um indica um anime de esporte, que acho que é de esporte mesmo. E um anime que talvez esteja na dúvida. Então começa. Carleira, você que tá mais calado aí da discussão.
Pra mim, anime de esporte, que é de esporte mesmo. Acabou sendo de esporte depois, não era esporte no momento, né? Queijo, né? Acabou sendo esporte depois. E um anime que talvez não seja de esporte, mas eu acho que é de esporte, eu gostaria de citar três animes, né? Sendo que dois a gente conversou bastante aqui durante o podcast, que são Saki, falando de Mahjong, né? Mahjong, no enredo de Saki. Sangatsu no Laio com o Shugi, que também foi comentado, e o odiado pelo Evilásio, até onde eu me lembro, e eu não tiro as razões dele de odiar o anime, que é o Abarebou Rikishi Matsutarou, que fala de sumô. Sumô também como pretexto de enredo.
Fala de um cara que tenta abusar da sua professora.
Ele não, o cara é um escroto. O cara é um filho da puta.
É a definição, ele nunca tentou abusar da professora.
Primeiro episódio ele abusa da professora.
Não abusa, não abusa.
Ele não, é um safado miserável, não merece estar
vivo. Eu acho ele safado, eu acho ele um preguiçoso, acho ele um irracional, acho ele um mal educado, mas não, ele não tentou abusar da professora, isso aí já é da mente de vocês.
Tá. Primeiro episódio.
Não tentou.
Mas ok. Jojo?
Ah, então, eu vou recomendar Ace of Diamond. Eu gosto bastante, é de beisebol, é bem grandinho assim, então assim, pode assustar um pouco, mas é bem divertido. Assim, pra quem não sabe nada de beisebol, relaxa, quando eu comecei a assistir eu também não sabia nada de beisebol, então não é tão difícil se entender. Eu acho que a outra opção, o anime que tá na dúvida, assim, eu não tenho dúvidas de que seja de esporte, mas assim, fica a recomendação de Chihaya Furu, vai começar essa temporada agora, então é um anime muito legal e recomendo bastante.
Ok. Yuri?
Opa, vou citar aqui, primeiro de tudo, o meu querido Haikyuu também, que é maravilhoso. Haikyuu, ele pega muito logo do princípio, acho que vale muito a pena você dar uma olhada. São personagens bastante carismáticos e eles têm os arcos muito, muito bem organizados, acho que vale muito a pena. E que não é muito de esporte, eu vou trazer aqui a minha loucura preferida, que é Super Campeões, porque é loucura demais, gente. É loucura demais, é gente pulando 10 metros no ar pra fazer um furacão de fogo, atirar a bola pegando fogo, pra ela girar na mão do cara enquanto ele tá usando outra técnica, que é a mão de Deus. E é uma loucura demais, é muito bom.
Eu gosto quando o nome da técnica é mão de Deus, cara.
Mão de Deus.
Isso é Maradona que manja.
Opa!
Pois é.
La mano de Deus. É isso aí.
Então acho que vale a pena, caso você esteja procurando aí um anime que extrapola demais, acho que vale muito a pena você dar uma olhada em Inazuma Eleven, que é show demais. E dito isso, todas as aberturas da primeira temporada de Inazuma são boas, acho que vale muito a pena.
Se você quer acompanhar anime de esporte, você esteja preparado para assistir anime com 300 mil episódios e mil temporadas, né?
Sim.
Porque para mim os melhores são assim. Os melhores.
Verdade.
São grandes e eles dão tempo de desenvolvimento de personagem, porque campeonato dura bastante episódio, né?
Sim. Então,
até pra gente sofrer no jogo, né?
Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu vou falar de Hajime no Ippo.
Sabia.
1278 capítulos.
Três temporadas,
um filme, dois OVAs. Pra mim é a melhor coisa de esporte que tem aí. Melhor até que Slam Dunk. Eu queria recomendar um mangá rapidinho, que é o Cocô no Rito, que é um mangá sobre alpinismo. É muito bom. Um dos melhores mangás que eu já li aí. E de esporte que não é esporte, que eu vou falar aqui, é o Real, que é também um mangá, que é do mesmo criador do Slam Dunk. Que ele fala muito sobre esporte, que é o basquete na cadeira de rodas. Mas ele não é sobre esporte, que ele é mais sobre a vida dos personagens. O basquete de cadeira de rodas é só um plano de fundo dele. Mas é uma boa dica. Eu gosto mais dele do que Slam Dunk, pra falar a verdade. Se eu fosse botar aqui minha opinião.
Ok. Então, no meu caso, já que o Luke já citou o Hajime, né, que era o que eu ia citar, eu vou citar dois rapidinho de esporte. Major, que é o meu preferido, só que eu tô falando rápido porque ele também é de beisebol, então já falamos muito de beisebol, mas aí tem 6 temporadas, e aí tem agora Major Segundo, que é com o filho do protagonista do Major.
Inclusive, não, e é bom,
fez
ele...
antes de Boruto, tá? Só quero deixar bem claro.
E ele é bom porque ele ensina direitinho. Eu aprendi beisebol com o Major.
Sim.
Porque começa no menino no. Antes do primário, né? No prézinho.
Sim.
É muito bom.
Aliás, tem. Eu não sei que mania é essa de alguns animes de esporte querer tanto drama, matar tanta gente. Eu não sei pra que matar tanta gente. O cara, o Haddad é que eu diga.
É verdade. Eu nunca vi tanta gente com doença no coração, doença no pulmão, doença. E é todo mundo que é bom no esporte e tem doença porque eles não podem jogar durante alguns minutos.
Mas no Major não foi doença, não.
Não foi doença, não.
Tá, isso é verdade.
Foi pior.
No Major foi pior, isso eu sei.
O outro que eu queria recomendar desses normais é o Giant Killing, que é um de futebol, que é só pra mostrar que tem pelo menos um anime de futebol que não tem superpoderes e que é muito bom. O problema é só a dublagem dos brasileiros. A dublagem dos brasileiros é inacreditável.
Tem superpoder sim, Vilazo, que o técnico é retranqueiro e é considerado bom técnico.
calma lá. Os técnicos do Corinthians...
não são bons técnicos.
Mas já foram considerados, muitos deles.
Mas é um superpoder, porque puta que pariu, o cara é um retranqueiro filho da puta. Veja, o cara, nossa, esse cara é incrível. A quantidade
de técnicos ruins que a gente tem no Brasil que já foram considerados bons técnicos, pelo amor de Deus, Luke.
É verdade.
O Mano Menezes já foi técnico de seleção, pelo amor de Deus.
Foi técnico, não sabemos, né? Tava lá.
Foi técnico.
Sim. Cara, imagina a síndrome de impostor do Mano Menezes na seleção brasileira, velho. Ele acordava todo dia suado, falou, o que eu tô fazendo aqui?
Dito isso, o técnico retranqueiro de Atiquili, metade das partidas ele empata ou perde.
Porque é retranqueiro, safado, miserável.
É assim, de Atiquili, curiosamente, o protagonista é o técnico. E de anime que eu não tenho muita certeza, tem o Machu? Luke, você sabe qual é isso, né?
Sei, da natação lá, do mergulho.
Pois é.
Você podia falar de Granblue, falando de mergulho.
Granblue,
eu ia falar também Granblue aí, né? Que é um anime sobre mergulho, com certeza.
Eu fico meio bravo quando o mangá tem um capítulo de mergulho que eu falo, porra, eu não quero mergulho nessa merda. Eu quero gente bebendo pelada.
Ah, muito bom.
É isso. Mas de mergulho, cara, você não se lembra da abertura? É totalmente de mergulho, Luke.
É isso aí.
E é isso. Então,
agora há pouco vocês estavam falando de futebol e tal, técnico retranqueiro e não sei mais o que das quantas, é só pra informar que, né, River Plate tá na final, né, da Libertadores, acabou de perder pro Boca 1-0 no La Bombonera, mas como venceu a primeira partida 2-0, tá na final. Aguarda o vencedor de Flamengo e Grêmio aí, em Santiago do Chile.
Okay. Então vamos terminar por aqui. Considerações finais. Diga a consideração final e cara, diz os números de novo lá do Cenafogo. Desculpa.
Vamos pro número da loteria, então. Vamos lá pros números da loteria. Pegue suas jogadas aí, por favor.
Não sei
o
que tá acontecendo.
Assim, o Cenafogo ele deu 5 algarismos. E pediu para cada participante do podcast escolher um. O Evilazo já escolheu um, que é o 2429. Então, vou falar os outros 4 algarismos. Né? Daí os outros 4 algarismos são 2288, 2300, 2301 e 2356.
Eu quero ficar com 2356.
Okay. 2208.
Ok.
Eu já esqueci tudo. Então,
vou até anotar aqui.
Que só sobrou o 2300 e o 2301.
Escolhe aí, Calil.
Fico com 2301.
Tá bom, então.
O meu é 235606.
56.
56,
beleza. Você está
escolhendo. Ah, vai sacatar. Eu já esqueci o meu.
Assim, valeu, assim, cara. Assim, eu não acho que a gente tem que lembrar. É só a gente falar, porque o Senafogo que tem que saber.
4, não, 8, é, 15,
eu tô salvando 16, aqui.
23, 42.
Eu tô salvando aqui. 2, 3, 5, 6.
Não sei o aniversário da minha mãe, mas sei os números do Lost. Esse sou eu.
Considerar ensinar isso, então. Luke Lucas chegou por último.
Quero ver o Masterchef. Tchau, gente.
Ok. Yuri Guimarães.
Vamos lá, gente. Nós temos o Discord opinando. Se vocês quiserem ir lá participar de qualquer uma das nossas atividades que nós temos chegando perto do final da semana, é só ir lá e entrar no Discord e conversar com a gente. Também. Na sexta-feira nós temos a nossa call ou de RPG ou de filmes. Então, caso você queira participar ou de RPG jogando com a gente ou de filmes pra gente assistir, é só ir lá. Essa semana vai ser de filmes, de RPG, no caso, se funcionar. No sábado nós temos a gravação de Opinando Timbum, onde a gente grava lá por volta das 7 às 8 por aí. Então caso você queira receber o aviso na hora, siga a gente ou no Twitter ou no Discord. Normalmente a gente é garantido que a gente coloca lá no Discord, então se você quiser ficar sabendo na hora, tá sempre por lá. E no domingo nós temos a nossa call de animes, onde a gente escolhe 3 animes de início da temporada, a gente assiste durante toda ela. Essa temporada a gente tá vendo Beastars, a gente tá vendo Babylon, e a gente tá vendo Shubio Kokuhatsu Boy, Gekihatsu Boy, quase que eu acertava tudo. E aí a gente escolheu esses 3 animes que a gente assistiu do início da temporada até o final dela. Então, se você quiser participar também dessa call, assistir com a gente, se divertir, é só ir lá e assistir também. E é isso. A gente tá sempre por lá no Discord. Qualquer coisa, caso você queira conversar com a gente, trocar uma ideia, a gente tá sempre por lá.
Ok. Joana?
Ah, então. Boa noite. E eu cheguei a fazer dois textos pro Netoin. Um de Dano Ace e outro de Uranais. Então, não sei se podem catucar lá o blog do Carliro e de repente vocês acham falando dos dois, que eu gosto muito. E assistam Dano Ace, por favor. E é isso.
Carliro?
Obrigado, né, a você que nos escutou aí ao vivo e a você que está escutando a gravação do podcast pós-finalizado. Obrigado também a cada um dos colegas aqui que participou, né? Foi um Kyodai interessante, um Kyodai legal. Posso não ter falado muito, mas só o fato de eu ter falado normalmente já me deixa muito contente. Dei uma visitada lá no Twin, dei uma passadinha lá, assim como também no Animicote, no Iopinando. Sigam lá, arroba da iniciativa Kyodai, que é o iKyodai com Y, por favor. E também dê uma passadinha lá no Twitter do blog Netoin, por que não? Sempre das 9 da manhã às 11 da noite, todos os dias, com posts lá para vocês, recomendações de posts e tal, é bem bacana. E daqui 15 dias estaremos de volta para o Kyodai Podcast de número 108. Não vamos perder esse número, 108, por favor.
Ok. E é isso, pessoal. Visitem o Animecut, visitem o Iopinando, visitem o Não Nasci Herói. Acho que são esses, né, os sites.
Obrigado por ter escolhido o Affiliate Brasil, Netoin.
Visita o Netoin é porque você tinha falado, né?
E eu falei do Animecut e Iopinando e você repetiu.
É verdade, desculpa. Então, visitem o Netoin, visitem o Affiliate Brasil. O Shunano tá mais no ar, então não importa.
Peraí, o Shunano saiu do ar?
Ele tá no ar, mas o último post é de 2017, então acho que...
Ah, tá ok.
E também, se quiserem ver texto, tem texto meu do Netoin sobre Major.
Tem.
O anime post ainda tá no ar, então se quiserem, tem 3 textos lá sobre anime de esporte, que eu falo de anime de esporte desde Speed Racer até 2010, né? Então de 67 a 2010. Eu acho que é isso. Então.
Não! Tem
e
também.
Tem um Tunime, né?
Sim!
Outro podcast da iniciativa Kyodai. Que numa edição a gente fala de anime, na outra edição a gente fala de cartoon. Na última edição a gente falou, a gente fez um cast sobre Paranoia Agent, em que a gente discutiu bastante sobre várias nuances que esse anime tem.
Sim.
Já tem também sobre. Já tem também sobre Over the Garden Wall, que é uma animação maravilhosa de
desenho. Ah, é muito massa, gente.
Tem também um sobre o anime Sora Yorimoto Ibasho e um sobre Infinite Train, primeira temporada. E o próximo
Sim.
é sobre o desenho o cartoon, né, Hilda, que tá, tem no Netflix.
Pois é.
Então fica aí a dica, quem quiser ouvir lá, quem quiser assistir o Hilda antes do cast, fica a dica aí também. Desculpa.
Agora é isso mesmo, Isla.
E agora vamos terminar por aqui. Então, tchau, pessoal.
Tchau, tchau, gente!
Tchau, tchau! Tchau, tchau!
Oi.
Tchau.
Oi.
Hã? Oi?
Fui! Falei fui.
Ah, fui.
Ah, tá.
Fui.